Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. O programa de hoje fala sobre questões de saúde ligadas à mulher, como o direito a engravidar e apoio para as famílias vitimadas pela microcefalia, consequência do Zika vírus. Fique com a gente! A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que cria a Semana Nacional de Prevenção à Microcefalia. A reportagem é da Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto institui a Semana Nacional de Prevenção, Conscientização e Tratamento da Microcefalia no início de dezembro, todos os anos. Devido a alterações neurológicas, a microcefalia causa má formação do cérebro do recém-nascido, que se caracteriza pela redução do tamanho da cabeça e do volume cerebral. O problema pode levar à morte ou deixar sequelas graves e limitantes. Mas pode ser tratado, disse o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense.
Nós temos é que tratar, nós temos é que estimular. Existem vários centros no Brasil que fazem um trabalho voltado para a qualidade de vida dessas crianças. E é impressionante o resultado, é impressionante como elas evoluem.
Girão lembrou que em 2014 e 2015 nasceram muitas crianças com microcefalia no Nordeste, e o problema foi relacionado à infecção pelo Zika vírus. No entanto, dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2017, apontam que, das mães infectadas pelo Zika vírus, a microcefalia foi confirmada em menos de 20% dos bebês. Girão informou que, segundo estudos da doutora em microbiologia, Lenise Garcia, apenas 2% dos bebês de mães infectadas com o Zika vírus nascem com microcefalia. A Semana Nacional de Prevenção da Microcefalia vai ampliar a conscientização da população sobre o assunto, disse o senador Girão.
A população deve estar consciente de que tipos de condições podem levar a essa má formação do cérebro e que medidas devem ser tomadas para evitá-las ou reduzir seu risco, com destaque para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que é também vetor do vírus da dengue, e diminuição da exposição a ele por meio do uso de repelentes e telas de proteção.
A proposta agora será analisada no plenário.
A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, parabenizou a aprovação da medida provisória 894 de 2019, que institui pensão mensal, vitalícia e intransferível para crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus.
O viés social da microcefalia é por demais perverso. Temos toda uma geração de pessoas que vão ter de conviver com sequelas da doença para o resto da vida, assim como ocorreu com a poliomielite nos anos 70. É uma doença, como já frisei, peculiar, pois além do aspecto limitante, há o aspecto estigmatizador. Não apenas as crianças, mas também os pais sofrem preconceito.
As crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019 irão receber o valor de um salário mínimo. Para a senadora, trata-se de responsabilidade civil do poder público pela omissão em adotar políticas públicas preventivas. Você já ouviu falar do útero solidário? Conhecido popularmente como barriga de aluguel, o útero solidário ou útero de substituição é uma técnica que permite que mulheres impedidas de engravidar possam gerar um filho com a ajuda de outra mulher. No Brasil, a barriga de aluguel não pode envolver dinheiro, por isso o nome útero solidário. A técnica está mais segura e difundida e promete auxiliar mulheres a realizar o sonho da maternidade. O Pautas Femininas conversou com a ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana, Beatriz Sinuto Nóbrega, do Rio de Janeiro, sobre o assunto. Confira. Doutora, no que consiste o útero solidário?
O útero solidário, ou o que a gente chama de gestação de substituição ou útero de substituição, é quando uma pessoa empresta o seu útero para que outra mãe, outro casal possa realizar o sonho de ter filho. Isso normalmente acontece quando a mulher que quer gerar a criança não tem mais útero, ou nasceu sem útero, ou teve que fazer uma retirada cirúrgica desse útero, ou ela tem alguma doença grave que contraindique a gestação, e aí ela precisa que essa gestação, normalmente com os óvulos dessa paciente que não pode gerar, ela precisa que essa gestação aconteça em outra mulher, em outro útero.
Existe um termo antigamente que era barriga de aluguel, estou errada?
Exato, é mais ou menos a mesma coisa, o tratamento é o que se chamava antigamente de barriga solidária. Mas no Brasil, essa cessão temporária do útero, ela não pode ter caráter lucrativo nem comercial, ela não pode envolver dinheiro. Então esse termo barriga de aluguel fica um pouco controverso. A tendência é que a gente não use mais esse termo por conta de não haver nenhum caráter comercial, nenhum dinheiro envolvido.
Quais são os requisitos estabelecidos para que a mulher que tem condições de engravidar e manter a gravidez possa se colocar à disposição de uma outra mulher para levar essa gestação de uma maneira solidária?
O Conselho Federal de Medicina tem algumas determinações em relação a isso, e aí a mulher que vai emprestar esse útero, ela tem que ser parente de até quarto grau de algum dos pais genéticos da criança, ou do pai ou da mãe. Então pode ser mãe, filha, avó, irmã, tia, sobrinha ou até prima. Ela não pode ter nenhum problema de saúde grave, normalmente passa por avaliação médica completa e psicológica completa, inclusive antes de fazer o tratamento, mas precisa ser parente. Outra coisa interessante é que o cônjuge da pessoa que vai emprestar o útero precisa autorizar também, precisa estar ciente, né, que a esposa dele, no caso de um casal, se a mulher que vai emprestar útero for casada, o esposo dela tem que estar ciente também. Existem exceções a essa regra de parentes, né, no Brasil normalmente é sempre feito por parentes até quarto grau, mas existem algumas exceções a essa regra, mas precisam ser autorizadas pelos conselhos de medicina.
E a senhora já acompanhou algum caso de útero solidário?
Sim, já acompanhei um caso em que uma paciente tinha um problema de saúde grave, que a doença poderia ser agravada na gestação, e a mãe dela foi essa doadora temporária de útero, né? Foi um caso muito bonito, o bebê já nasceu e ficou tudo bem. E aí foi a mãe, que já era mãe dessa paciente, gerou o seu próprio neto, na tentativa até de preservar a vida da sua filha biológica. Foi uma gestação muito linda.
E aí existe um certo limite de idade para a mulher que vai ser esse útero de substituição?
Em geral, todas as técnicas de reprodução assistida, inseminação, mas principalmente a fertilização, devem ser utilizadas em mulheres abaixo de 50 anos. Também existem exceções a essas regras, mas para que a gente abra essas exceções, tem que fazer toda uma investigação médica detalhada, com exames e acompanhamento de outros profissionais, como cardiologista, endocrinologista, para ver se a paciente mais velha está apta para uma sobrecarga hormonal, que é uma gestação.
Hoje existe algum tipo de tratamento que está disponível na rede pública?
Então, infelizmente, esses tratamentos de reprodução assistida não estão dentro, os tratamentos de reprodução assistida de alta complexidade não estão inclusos dentro dos programas de tratamento do SUS. Existem alguns lugares isolados que fazem esse tipo de tratamento, como no caso da USP de Ribeirão Preto e do Hospital Pérola Baiton em São Paulo, mas infelizmente são muito poucos serviços que fazem isso no Brasil, e aí a fila de espera é enorme, né? Então, se a paciente fica esperando, a idade é um fator primordial para a paciente, o tempo é muito importante para a nossa chance de sucesso, e aí esse tempo de espera acaba reduzindo as chances mesmo, né, do tratamento dar certo, o que dificulta muito o acesso da população às técnicas, né, de fertilização que poderiam realizar o sonho de muitas mulheres no Brasil.
Além dos hospitais mencionados pela doutora Beatrice, conseguimos identificar 12 hospitais públicos, a maioria ligada a universidades, que oferecem o serviço de útero solidário. Se você ou alguma conhecida se interessar pelo assunto, faça contato com a Secretaria de Saúde do seu estado. O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591. Não se esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve a apresentação, produção e redação de Ana Beatriz Santos. Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.